No ar. No ar. Líder Notícias.
O mês de abril de 1984 marcou o ponto final da campanha pelas diretas já. Há 40 anos, exatamente no dia 25 de abril, a Câmara dos Deputados rejeitava a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para presidente da República. Mesmo com a rejeição da emenda, a mobilização ajudou a terminar o regime militar. Direta já, 40 anos, é o tema da reportagem especial dessa semana do Líder Notícias, que circula amanhã, dia 26 de abril. O dia 25 de abril de 1984 ficou marcado na história brasileira. Era para ser de festa, mas o país foi dormir frustrado e revoltado. Em uma sessão cercada de tensão, com as galerias da Câmara dos Deputados cheias e acompanhada por milhões de brasileiros, por apenas 22 votos, os deputados rejeitaram a proposta de emenda à Constituição que previa a realização das eleições diretas no Brasil para presidente da República depois de 20 anos de uma cruel ditadura militar. Para o presidente da Câmara dos Deputados, na época, deputado federal Henrique Eduardo Alves, que votou a favor da emenda, a noite foi frustrante. A emenda que restabelecia a eleição direta para presidente não atingiu os 320 votos necessários para que fosse enviada ao Senado Federal. Foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Os comandantes da ditadura militar fizeram campanha para esvaziar a votação e 113 deputados não apareceram para a sessão. Coube ao então presidente do Senado, Moacir Dalla, anunciar o resultado. As eleições diretas para presidente do Brasil só aconteceram 5 anos depois, em 1989, quando Fernando Collor de Mello derrotou no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, divulgou sua agenda de cursos para a Regional de Viçosa, na Zona da Mata, trazendo uma variedade de oportunidades de capacitação para os profissionais rurais da região. A programação será realizada de 29 de abril a 4 de maio de 2024 em diferentes áreas de formação profissional rural e promoção social, visando aprimorar habilidades e conhecimentos essenciais para o desenvolvimento do setor agrícola e rural. Entre os cursos oferecidos, destacam-se os realizados nas seguintes cidades da região. Em Ponte Nova, haverá curso de operador de escavadeira hidráulica, ministrado de 29 de abril a 4 de maio. Em Divino, será ministrado o curso de operador de retroescavadeira, que ocorrerá de 2 a 4 de maio. Na cidade de Piranga, de 29 de abril a 1º de maio, o SENAR promoverá curso de vaqueiro, com foco em cria e recria de bezerras. Na cidade de Canaã, haverá curso de mecanização agrícola com foco em ensinamentos sobre mapeamento de propriedades, agendado para os dias 2, 3 e 4 de maio. Em todas as cidades, a promoção dos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural será em parceria com os sindicatos de produtores rurais. Além desses, outros cursos abrangem diversas áreas como barista, criador de peixes, operador de motosserra, pedreiro, olericultura, fabricação artesanal de laticínios, classificação e degustação de café, gestão de pessoas e manejo de abelhas, nas cidades de Laranjal, Manhuaçu, Eugenópolis, Fervedouro, Sem Peixe, Barra Longa, Manhu Mirim, Sericita, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Alto Caparaó e Dionísio. O processo judicial que tramita na Inglaterra sobre o rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em 2015 na cidade de Mariana, só deve ser concluído em 2027. Ao mesmo tempo, no Brasil, há tratativas avançando entre as pessoas afetadas e as empresas responsabilizadas pelo acidente. Na semana passada, foi realizada mais uma audiência de gerenciamento do caso na Corte Britânica, que conduz o julgamento do desabamento da barragem de Fundão. A ação é movida contra a mineradora australiana BHP Billiton e a brasileira Vale, acionistas controladoras da mineradora Samarco. Do lado dos afetados pelo desastre, a causa é defendida pelo escritório de Londres, Pogust Goodhead, que atua em causas dessa natureza, apresenta-se nos locais de acidentes, coleta de assinaturas, processa empresa em fóruns internacionais e cobra comissão nos locais de acidentes no valor de até 50% das indenizações. Na audiência de quinta-feira passada, 18 de abril, realizada no Tribunal de Tecnologia e Construção em Londres, na Inglaterra, a Corte Britânica determinou que os pedidos de indenização individual, caso a BHP Billiton e a Vale S.A. não sejam bem-sucedidos em sua defesa de responsabilidade, só devem entrar em fase final a partir de outubro de 2026. A partir daí, haverá audiências com duração de 22 semanas. Dessa forma, essa fase do processo só será concluída em 2027. O processo teve início em 2018, liderado pelo prefeito de Rio Doce, Silvério da Luz, e pelo prefeito de Mariana Duarte Júnior, hoje deputado federal. Depois de 5 anos ausente do calendário esportivo do estado, os Jogos do Interior de Minas Gerais, conhecidos como GENG, Volta e Ponte Nova, sediará a primeira fase da competição, que começa no dia 1º de maio e vai até domingo, 5 de maio, com os jogos sendo realizados no ginásio poliesportivo Governador Hélio Garcia, que é gerenciado pelo Esporte Clube Palmeirense. A abertura está prevista para 15 horas de 1º de maio, com desfiles de atletas das cidades participantes. São esperadas cerca de 20 cidades da região da Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova e da Superintendência Regional do Campo das Vertentes. As primeiras cidades que receberão os Jogos do Interior de Minas Gerais são Araguari, Curvelo, Pará de Minas e Ponte Nova. Ao todo, 8 municípios serão sedes dos Jogos nesta retomada da competição, que terá edição especial dedicada ao futsal, masculino e feminino. Podem participar do Gime Futsal, atletas federados ou não, exclusivamente nascidos e com domicílio eleitoral em Minas Gerais, que tem idade a partir de 16 anos em ambas as categorias, masculina e feminina. Da redação do Líder Notícias, Ricardo Mota.